Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC. Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
Bom dia, bom dia, bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? 10 horas e 8 minutos, uma manhã linda em Porto Alegre, agora neste exato momento, 23 agradáveis graus, e a gente se espalha pela cidade em pontos que a gente adora, a programação de manhã de aniversário de Porto Alegre. Hoje a capital do Rio Grande do Sul está de aniversário. A gente chega junto com Iguatemi, Páscoa no Iguatemi, com caça aos ovos e várias atividades para toda a família. KTO.com, onde a diversão acontece. Aliás, ontem no Beira-Rio teve diversão para secadores e para a torcida do Juventude. Parabéns, papada! Kempinski Laje de Pedra, único em todos os sentidos. E pós-graduação PUC, acesse PUCRS/pós e faça sua carreira acontecer. Kelly Matos e PG, peço para vocês um pouquinho de paciência para a gente contar melhor como é que vai ser esse timeline especial, porque a gente vai direto para Brasília. Matheus Chu, onde está você?
No Ministério da Fazenda, Potter, onde o ministro Fernando Haddad acaba de apresentar uma proposta a governadores, entre eles o governador Eduardo Leite, sobre a renegociação das dívidas dos estados, mediante uma contrapartida de investimentos em ensino médio técnico. O governador Eduardo Leite saiu desta reunião e vai falar conosco agora sobre o tema. Ele está analisando já a proposta que recebeu há pouco. Vamos ouvir.
Tudo que possa ser acoplado de compromissos para a redução dos juros.
Até 2 meses a proposta do Congresso Nacional. Questionamento sobre o envio da proposta ao Congresso agora. O governador vai responder sobre isso.
Na verdade é o seguinte, não é responder, simplesmente. Né? Os estados recebem uma proposta hoje aqui. Vai haver uma reunião da equipe técnica da Secretaria do Tesouro Nacional com os nossos secretários de Fazenda, para poder mergulhar nos dados, para poder mergulhar nas planilhas, entender os impactos, ver as condicionantes, porque em cada detalhe de um possível acordo pode se modificar como é que isso vai impactar financeiramente nos estados. Então, mergulhando nesses dados, mergulhando nessas informações, os estados vão ter melhores condições de entender o quanto que esta medida, o que este acordo que está sendo colocado na mesa, é suficiente ou não para atingirmos o objetivo que temos, que é da sustentabilidade fiscal dos estados. Nas condições atuais da dívida, é importante lembrar, futuramente, na próxima década, quando o Rio Grande do Sul, pegar o caso do Rio Grande do Sul, que está no regime de recuperação fiscal, quando voltar a pagar a dívida integralmente, nós vamos nos aproximar de 15% da receita corrente do Estado consumida com pagamento da dívida, o que tira do Estado a capacidade de investir em outras áreas, como educação, como infraestrutura, enfim, e cada vez mais ocupando espaço essa dívida dentro do orçamento. A proposta que está sendo trazida vai reduzir esse impacto dentro do nosso orçamento para quanto? Ainda não tenho essa capacidade de dizer, vamos ter que fazer as análises técnicas para poder entender. Então, a sua pergunta, né, nos próximos 2 meses isso é possível de ser feito? É possível. Vamos ter que colocar foco nisso, né, com a nossa equipe técnica reunindo com a Secretaria do Tesouro. A expectativa é que depois que já haja algum tipo de assimilação da proposta tecnicamente, a gente possa fazer uma nova rodada de reunião governadores e ministro, para tentar trazer mais algum componente nesse debate. E aí, depois dessa nova reunião, ter a capacidade de encaminhar uma definição para um acordo. Então, é razoável pensar que mais 2 reuniões entre governadores e ministros aconteçam e, no meio dessas reuniões, haja suficientes reuniões entre as nossas equipes técnicas para poder mastigar todo esse tema e conseguir chegar a bom termo.
Aí a palavra, Potter, do governador Eduardo Leite, fazendo esta primeira análise. A proposta do governo é um avanço, mas o governo do Gaúcho ainda evita dizer se é possível aderir a este programa e se ele resolveria o problema da dívida do Estado. Na sequência, a gente vai trazer mais detalhes aí no Chamada Geral.
Microfone aberto também, Chu, se tiver mais uma novidade durante o timeline, por favor, é só chegar, tá? Um abraço para ti. Algum recado para Porto Alegre?
Combinado. Eu sou gremista, acho que o recado foi dado ontem já, Potter. Vou deixar assim, tá?
Quem é que convidou o Matheus?
Não, o cara tem toda a oportunidade de homenagear uma cidade e ele lembra do Inter.
Maravilhoso.
Tá aí. Aliás, aí já estão as vozes de Kelly Matos e Paulo Germano. Eu estou, Kelly Matos e Paulo Germano, no local que eu escolhi, porque eu acho que as cidades, elas nunca morrem, né? Mas elas renascem. É uma coisa meio estranha isso, né? E acho que Porto Alegre começou a renascer quando ela entregou a Orla do Guaíba renovada. A cidade inteira vem pra cá. A gente pode mudar o jazz agora, por favor? Porque o programa agora sim já tá num climão meio Porto Alegre. Tá aí, ó. E acho que a Orla do Guaíba representa essa nova fase de Porto Alegre, que não quer dizer que tá acabada, enfim, não quer dizer que a cidade já tá toda recuperada, mas quando uma super obra é entregue pra a população pode usar ela de graça. Tem gente correndo, andando de skate, se divertindo com um filhote, né? Enfim, isso aqui é uma cidade viva, porque as pessoas estão... né, vivendo nela. Então o meu escolher da hora foi isso, porque eu acho que essa obra que aconteceu aqui, que não parou ainda, enfim, tem muita coisa para fazer, combina muito com uma renovação de uma cidade. Por isso que eu estou aqui. Kelly Matos, onde tu tá e por que tu tá aí em Porto Alegre?
Oi, Potter. Oi, PG. Bom dia para o nosso prefeito virtual, né, nesse dia de aniversário.
Oi,
que é muito especial. Tô vendo vocês aqui, tão bem bonitos, né? Colocados de pé, mas eu fiz o que eu adoro fazer na minha rotina, que é trazer um pano pro chão, assim, botar uma canga estendida e ficar na praça com o meu filho, com a minha cachorrinha, que está aqui, inclusive, a Nina veio participar do Timeline, em um bairro que eu sou completamente apaixonada, que é o bairro Petrópolis. Eu tô na praça André Foster, que é uma praça muito PG, abraçada pela comunidade, pelas pessoas que vivem aqui. Ela é muito bem cuidada, limpa, sempre acolhedora. Vem muita gente com bebê desde cedo, né? Porque os bebês acordam muito cedo. E muita gente com cachorro também. Eles têm uma programação especial, feira orgânica, no sábado de manhã. Então é um lugar que eu me sinto muito bem. Assim, diferente de escolher um ponto que é muito tradicional da cidade, eu escolhi algo que conectava comigo. Inclusive, vem cá, Laitano. Quando a gente vem assim, né, em praça, a Nina tá braba. Não é pra latir, tá, Nina? Ô, Laitano, vou me levantar aqui. Tu que é do bairro aqui, que já é tradicional e é ouvinte da Rádio Gaúcha, me conta desse sentimento de aniversário de Porto Alegre, que é especial demais.
Ah, Kelly, muito, muito gostoso. Eu vinha vindo agora para trabalhar e vinha te ouvindo. Eu digo, eu vou lá ver ela no piquenique, porque essa praça é muito gostosa, sabe? Que de tarde a gente dá uma caminhada por aqui num intervalinho. Sábado, isso aqui é muito gostoso com a feira que tu estava falando. E nós estamos aí, né, com a Isabela ainda agora cantando Porto Alegre Demais. Porto Alegre Demais.
Ah, então é que coisa boa. E o Laitano, que recebe muita gente ali no Parrilla del Sur, né? Que é um espetáculo, um sucesso. E também faz parte da nossa cultura, fazer essa carne, esse assado aqui na capital.
Sim, sim. Parrilla hoje em dia é muito, muito gostoso. Todo mundo tem parrilla em casa. Várias parrillas em Porto Alegre. É uma cultura que veio, que fixou em Porto Alegre. Fixou. É muito gostoso.
Obrigada, querida. É assim, Potter, aqui na praça é isso que acontece. Todo mundo se conhece, aí já passa um, já cumprimenta o outro, é o dono do restaurante, da padaria, do café. E hoje a gente está celebrando aqui esse aniversário. E a grama é verde, daí não tem o que fazer, né, Potter? Eu tô com esse cenário aqui, com o verde batendo forte aqui nos meus olhos.
Verde que mereceu o que aconteceu ontem em Porto Alegre. Senhor Paulo Germano! Onde está você, Paulo Germano? A gente convida as pessoas para ir na imagem. O programa hoje precisa ser assistido, PG. Onde está você?
Isso. Bom dia, Kelly. Bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia.
Eu estou naquele que, para mim, é o ponto mais monumental, pode-se dizer assim, de Porto Alegre, né? Eu acho esse lugar aqui fabuloso. Vou argumentar direitinho por que eu penso isso. Eu estou no alto do Viaduto da Borges, aqui na Avenida Duque de Caxias. Imagina, Potter, na década de 20, Porto Alegre era uma cidade isolada. Nos seus vários pontos, na zona central, na zona leste, na zona sul, era isolado por um morro, ficava esse morro no meio de tudo. Então a cidade estava começando a se desenvolver bem, especialmente nessa região mais perto do cais, né, que seria a região central, e para o sul ela não conseguia avançar, tinha esse morro no meio, então os bondes tinham que fazer a volta pelo morro, era uma função, né? O que, que fizeram na época? Quer dizer, essa é a obra viária mais arrojada da história da cidade. Dinamitaram esse morro, né? Botaram abaixo o morro, com dinamite mesmo, de fato, e ergueram o Viaduto da Borges, que é a obra viária mais espetacular que a cidade tem, né? Não há dúvida disso. Então, além de ser uma joia da nossa arquitetura, né? Da arquitetura eclética ali do década de 20, ele foi inaugurado em 1932, o Viaduto da Borges. Mas o que eu acho muito legal é que, embora seja um viaduto, né, que na essência seria direcionado, claro, ao veículo automotor, ao carro, enfim, ele é muito priorizado, ele prioriza muito o pedestre também. Então a gente tem aqui essas escadarias que são largas, né? A gente tem lojas embaixo, né? Naquelas arcadas lindas que tem o viaduto, que é para as pessoas terem um passeio agradável, né? Que não seja um passeio monótono, como a maioria dos viadutos oferece. Aqui no Viaduto da Borges não tem isso. E aqui em cima, que é onde eu tô, a gente olha para os lados, aqui nas escadarias, tem bares. Bares que são muito agradáveis. Então eu sempre digo que o Viaduto da Borges, quando a gente senta num dos barzinhos aqui, a gente tem aqui tudo que a gente busca quando a gente viaja, quando a gente vai para outra cidade. O que que é? História, arquitetura, segurança, bem-estar, tudo isso está aqui no Viaduto da Borges, aqui em cima. A história de Porto Alegre está aqui. Então eu sou um baita fã do Viaduto da Borges. Para mim é um dos pontos mais genuínos de Porto Alegre. O Potter disse o quanto a orla foi importante de fato para renovar Porto Alegre na nossa história recente. O Viaduto da Borges renovou Porto Alegre ali no início do século XX. Deixa eu chamar rapidinho aqui o Adelino. Adelino Bilhalva, vem cá, meu velho, vem cá. O Adelino, Kelly, Potter e ouvintes, foi um dos caras que apostou no Viaduto da Borges aqui quando não tinha esse movimento ainda de maneira muito acentuada nos altos aqui, nos bares, né? A Adelino teve uma época que estavam fechados esses bares aqui, né? Até... E vocês apostaram nisso. Como é que foi isso, essa aposta no Viaduto? O que, que tem de significativo no Viaduto que fez vocês verem que funcionaria bem? O Adelino é um dos donos do Justo.
Cara, não tinha como não acontecer alguma coisa aqui, né? Na real... A galera não tava ligado que essa arquitetura aqui era uma coisa única, sabe? Até tinha o armazém ali, já tava há alguns anos ali.
Tinha mesmo, verdade.
É, o armazém. Antes era o Tucci também, que depois saiu. Uhum. Mas faltava, assim, uma coisa pra, tipo, ocupar, sabe? Na época se falava muito na questão de segurança, que tinha uma galera, uma população de rua grande morando aqui embaixo, né? E aí, ah, não, como é que tu vai abrir um bar ali? Ninguém vai ir. Até saiu na Zero Hora, assim, uma matéria, tipo, a galera detonando, né? Cara, e ocupação é isso aí, né? Tu ocupa o lugar e ele vai começar a sonar seguro, né?
Exatamente, foi isso que o Adelino com o Justo e os outros bares que tem aqui, a gente tá atrás do Armazém Porto Alegre, tem o Teatro de Arena ali, aqui também. Então, o viaduto ganhou uma nova roupagem, mais moderna, mais nova, e eu acho lindo chegar aqui no viaduto, Adelino, no final da tarde, quer dizer, o sol tá se pondo e parece que a luz da cidade vai sendo trocada pelas luminárias antigas do viaduto, aquela luminária amarelada. Quer dizer, e a gente fica apreciando ali os parapeitos, as colunas debaixo do viaduto. Então, cara, parabéns pelo teu trabalho aqui à frente do Justo, porque eu acho o viaduto Otávio Rocha uma das coisas mais sensacionais da cidade. Que bom que vocês apostaram nele.
Cara, muito obrigado. Aproveitar para reclamar que a IPSU não troca as lâmpadas ali. A gente tá no escuro agora.
Faz parte, reclama.
Mas, claro. Cara, esse é o problema de...
Essas lindas luminárias aqui estão apagadas?
Elas, de noite, estão apagadas faz alguns dias já.
Que bárbaro.
A gente já ficou uma vez um mês sem luz. E aí funcionou quando tu deu um toquezinho lá na prefeitura, lá antes de sair uma matéria, eles arrumaram, mas agora estragou de novo.
Então vamos dar esse toque de novo, pessoal, vamos se utilizar. Viaduto da Borges não pode ficar sem luz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Potter.
PG, eu tenho uma história com esse viaduto, três histórias eu vou contar com esse viaduto, né? Porque o dia do aniversário é um dia de homenagens e cuidar de uma cidade também falar, né, que tem problemas na cidade. Eu vi três coisas aí. Primeiro que eu morei num desses prédios da frente, ali de cima, PG, em diagonal com o Hotel Everest. Eu morei nesse prédio durante alguns anos da minha vida. Na época, né, que eu dividi apartamento com mais amigos lá do Alegrete, enfim. Então é muito marcante na minha vida pessoal, né? Eu lembro também de uma coisa muito bonita que aconteceu na Copa do Mundo, quando a Holanda veio jogar em Porto Alegre, né? A torcida da Holanda saiu ali do Mercado Público e foi até o Beira-Rio, naquele caminho do gol. Uma festa absolutamente espetacular com a cor laranja, muito marcante. E nas chagas de Porto Alegre, eu já tive um celular roubado ali embaixo, PG. Tirei meu celular para tirar uma fotografia e um cara colocou uma faca no meu pescoço e levou meu celular. Esta é a complexidade de Porto Alegre. Coisas boas e coisas tristes. Assim é feita uma cidade, né? Enfim, olha, hoje ninguém vai ser assaltado. Hoje ninguém vai ser assaltado, tá? Tá tudo bem hoje.
Não. É isso que eu ia falar. O PG sempre traz essa leitura de acho que de comportamento mesmo de uma cidade, de quando a gente ocupa os espaços, de quando, por exemplo, ali no viaduto a gente tem vida, a gente tem restaurante, ou aqui na praça, né, quando as pessoas circulam, a chance de acontecer isso que tu contou aí agora, né, de ter assalto, é menor, porque o espaço não fica um espaço jogado, largado. É como se... É a teoria da janela quebrada, né, PG? O PG sempre diz isso. E quando a gente tem um espaço sendo, de fato, desfrutado pela sociedade, e para isso, enfim, tem uma série de coisas e questões, a gente consegue fazer com que a segurança não seja um problema. E esse é um desafio que a gente tem mesmo, né? De poder viver tranquilo na nossa cidade, desfrutando, aproveitando esse lugar que tu tá, que é belíssimo, que é a Orla. Também da gente poder estar presente com os nossos filhos, com a nossa família. E a partir disso, PG, me parece que a gente consegue também frear um pouco dessas questões de segurança que são tão...
Tem toda a razão.
Que nos atrapalham, né?
Esse ponto que tu coloca das janelas quebradas é fabuloso, Kelly. De fato, dois criminalistas americanos chegaram a essa conclusão, né? Que começam uma pessoa em qualquer... Isso é pesquisa comprovada de fato, né? Tu joga uma bagana de cigarro, aí outras pessoas vêm aquela bagana, joga outra bagana de cigarro. Daqui a pouco, Kelly, quando tu percebe que o espaço está abandonado, que a prefeitura, o estado não recolhem essas baganas de cigarro, um pouco de lixo que começa a aparecer, quando vê as pessoas estão saindo das suas casas para largar o lixo ali. Então, essa é a teoria das janelas quebradas, né? Se as janelas estão quebradas num prédio e ninguém coloca janela nova de uma vez, daqui a pouco vão quebrar mais janelas, daqui a pouco vão tacar fogo no prédio e ninguém está se dando conta de que o prédio está cada vez indo para o chão, né? Por quê? Porque não há um cuidado, porque esse cuidado naturalmente comunica à população de que, ó, não, aqui tem gente, aqui vocês têm que respeitar esse espaço. E foi isso que ocorreu aqui no Viaduto da Borges e em outros espaços que a gente está aos poucos conseguindo ocupar cada vez mais em Porto Alegre.
A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial, lembrando que a nossa equipe técnica hoje está espalhada também, né? Na produção do programa Yuri Falcão, na equipe técnica Pedro Castro, Fernando Bortolin e Renato Silva, nas externas o Richard Borges, o Evandro Senna e o Eduardo Soares, nas lives estão a Luísa Zenobini e o Guilherme Medeiros, na engenharia o Jefferson Beardi, Marcelo França, Ricardo Diniz e Leonardo Sturmer. A gente está espalhada para o Porto Alegre, que está de aniversário. Eu, PG e Kelly Matos. E a gente já volta e volta junto com o Iguatemi, com KTO.com, com Kempinski Laje de Pedra e com PUC. Fica aí.
Deu pra ti, baixo astral.
Assim voltamos ao vivo no Timeline, estamos espalhados pela cidade que está de aniversário hoje. O Timeline volta junto com o KTO.com, onde a diversão acontece, lembrando que é para maiores de 18 anos de idade, é para brincar, jogar com responsabilidade. Kempinski Laje de Pedra, único em todos os sentidos. Pós-graduação PUC, acesse PUCRS/pós e faça sua carreira acontecer. E Páscoa no Iguatemi, a Páscoa é mais doce no Iguatemi, atividades gratuitas, caça aos ovos e oficinas criativas. Baixe o aplicativo e resgate o seu cupom. Também com a gente... Canta, Cleito Cledir, canta. Vai.
Meu pra ti, baixo astral.
Tchê, é muito bom, né?
É muito bom, né, cara? O Jazz foi mudado sem ser mudado para Facta Empréstimo Rápido e Fácil. Kelly PG, quem são eles que estão na linha com a gente agora neste Timeline, nessa programação especial da Rádio Gaúcha?
Ah, eu falei para a Andressa antes, né, que a gente ficou com muita inveja boa da Isabela Fogaça no bloco anterior, no programa anterior. E daí a gente trouxe alguém que canta Porto Alegre. Ele canta Deu Pra Ti, né, convidado. Pode ser? Sim, já de cara?
Cantar Deu Pra Ti? Opa! Deu pra ti, deixa eu ver. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre. Tchau!
Ah, imagem! Seja bem-vindo! Que delícia! Tudo bom?
Tudo bom, muito bom estar aqui com vocês. Ótimo, festejando o aniversário da nossa querida capital. Coisa bem boa.
Cledir, obrigado pelo teu carinho, tá? Muito obrigado pelo teu carinho. Aliás, a gente vai fazer uma coisa que é muito clássica aqui no Timeline, que é misturar convidados. A gente faz uma grande mesa redonda, enfim. Porque Fabrício Carpinejar também está com a gente na linha. Como é que está, Fabrício? Tudo bem, cara?
Parabéns a Porto Alegre, tudo ótimo, Potter. Feliz de estar com vocês e com o Cledir.
Perfeito. Pois começo perguntando... Fale, Cledir.
Não, ninguém me falou que o Carpinejar ia estar presente. Então é uma surpresa para mim, é uma alegria maravilhosa, querido parceiro.
Era surpresa, amigo. Exatamente.
É, eu já fui clone do Credir, quando ele faltou a uma mesa redonda na jornada de Passo Fundo, eu coloquei uma peruca crespa e falei como se fosse ele. O Credir não pode, lembrar porque ele não estava presente.
Eu lembro dessa história. Teve um problema no avião, eu não consegui chegar em Passo Fundo, não foi? Teve uma tempestade, alguma coisa assim, foi substituído com vantagens, foi um upgrade, botaram o Carpinejar no lugar do Credir para falar.
Para que servem os amigos, né, Credir? Só não pude cantar, só não cantei.
Credir e Carpinejar, vamos ser um pouquinho saudosos, depois a gente é mais carinhoso com a atualidade. O que não tem mais em Porto Alegre que você sente em falta? O que não tem? O que a gente pode daqui a pouco recuperar, enfim? Digam pra gente. Credir, por favor, tu primeiro.
Olha, eu sou um guri do interior, eu nasci em Pelotas e meu sonho era ir pra capital, né? E eu vivi em Porto Alegre anos assim que foram maravilhosos, inesquecíveis para a minha vida inteira. Então, é muito legal. Esses anos, tudo que eu vivi em Porto Alegre não volta mais para mim, pelo menos. Volta para quem segue em Porto Alegre, né? Carpinejar mesmo é um que saiu e voltou, né? E para mim, assim, os anos... Eu fui para Porto Alegre para fazer faculdade e o meu sonho era ir para a cidade grande, para a capital. Aprendi muita coisa, cheguei para ser um engenheiro e saí dentro de uma Kombi com os almôndegas rumo ao Rio de Janeiro, virando um artista. Então, Porto Alegre me transformou num artista. Todos esses anos que eu vivi em Porto Alegre, para mim, são fantásticos. E é exatamente isso que eu canto em Deu Pra Ti e tantas outras canções.
Carpinejar, você.
Poder entrar na casa dos vizinhos livremente, sem ser visto como um assaltante. Na minha infância acontecia isso, você roubava frutas com a devida licença, subíamos nos telhados. Na verdade, a minha relação, a relação da minha geração com Porto Alegre é muito diferente da nova geração, porque quem me criou foi a cidade. Eu vivia na rua. Mal ficava dentro de casa. Tanto que existe, da minha parte, uma paixão pelo bairro. Eu sou do bairro Petrópolis.
Tô aqui.
Onde é que ele tá?
Que é exatamente isso que tu tá dizendo, é exatamente isso. É poder conviver e viver na rua, Fabrício. Aqui tem muita casa, né? É exatamente o que tu tá falando.
Ver, você luta pelo seu bairro. Você não mora em Porto Alegre, você mora em Petrópolis, ou Santa Teresa, ou Menino Deus. Você tem o seu bairro, Bonfim. Você defende um estilo de vida dentro da capital. Existe essa sutileza, esse olhar mais atento. E durante a minha adolescência, eu não saí de Porto Alegre. Então, o meu mundo foi em Porto Alegre, foi a minha cidade. Hoje, as novas gerações têm o mundo como cidade. Elas se adaptam com facilidade em qualquer lugar. Quem é de Porto Alegre, com mais de 40 anos, é extremamente apegado. Nós temos aquela cultura, meu açougue, minha padaria,
exatamente,
meu posto de gasolina, sabe? Meu restaurante, meu bar, meu boteco, é tudo meu.
Aliás, ô Fabrício, Eu queria aproveitar justamente o que tu tá dizendo, porque o Kledir e o Clayton, claro, na música, mencionam justamente isso, né? O Bar João, por exemplo, a relação deles com o Bonfim, a Redenção, o Beira-Rio, claro. E eu sempre tive uma curiosidade de perguntar isso pro Kledir, ou pro Clayton também, a gente tá falando com o Kledir, que é um pelotense escrevendo um dos hinos informais de Porto Alegre, né? Porto Alegre tem belíssimas músicas que são hinos informais. Então tem Deu Pra Ti, tem Porto Alegre é Demais, Horizontes, enfim. Eu queria que tu explicasse, Kledir, como é que é a história dessa música? Como é que vocês pensaram assim, cara, vou homenagear Porto Alegre, vou falar sobre o Beira... Como é que foi isso naquele momento? Vocês tinham que idade? Como é que isso ocorreu?
Cara, eu acho que para quem é do interior, eu acho que consegue entender bem o amor que a gente tem pela capital, né? Eu nasci em Pelotas, vivi toda a minha... até a adolescência, quando eu fui com 17 anos para Porto Alegre. E esse amor, essa paixão pela capital, ela não atrapalha o amor que eu tenho por Pelotas e pelo tudo que eu vivi no interior. Ao contrário, é que nem os times de futebol, todos nós no interior temos, torcemos para o Grêmio ou para o Internacional, também é normal isso, né? Agora, em Pelotas, para vocês terem uma ideia, na época que eu morava em Pelotas, eu me sentia muito deslocado, parecia que o mundo estava acontecendo longe de mim. Eu li o jornal, sempre gostei muito da informação, escutava rádio e li o jornal, e as coisas estavam acontecendo longe, porque nada acontecia para as coisas que me interessavam em Pelotas. Para vocês terem uma ideia, a primeira peça de teatro que eu assisti na minha vida, eu estava em cima do palco trabalhando, eu tinha 10 anos de idade. O primeiro show de música que eu vi, eu estava em cima do palco com o violão junto com o Cleiton tocando. Éramos crianças, mas é assim que eu fui aprendendo a fazer. E Porto Alegre, para mim, era aquela metrópole onde as coisas aconteciam. Quando eu cheguei, deslumbrado com as quantidades de informações, de música, de teatro, de tudo. Eu fiz curso de cinema, eu fazia engenharia, mas fui fazer belas artes, fiz também curso de pintura, fiz tudo que era possível. E saí de lá completamente transformado. Então, Porto Alegre, para mim, tinha essa coisa que continua tendo até hoje, essa quantidade enorme de informações e coisas capazes de transformar a vida de um guri como transformou a minha.
Acho que tem 5 pessoas no programa agora, 3 nasceram em Porto Alegre e 2 nasceram longe de Porto Alegre. Acho que eu e o Kledir nascemos longe, Kelly, PG e Carpinejar nasceram por aqui, ou se criaram, tiveram infância em Porto Alegre, né?
Enfim.
E eu sinto exatamente a mesma coisa do Kledir. Eu lembro de um professor meu do colégio, o Zezinho, José Carlos Queiroga, um dos maiores escritores desse estado, diga-se de passagem. Ele optou por voltar para o Alegrete, enfim, e ele desenhava um mapa da Redenção, dizia onde eu deveria morar, ou no Bonfim, ou na Cidade Baixa. E eu com 15, 16 anos olhando aquilo, assim, cara, é a minha cidade, sabe? Sei lá, a gente tem um encantamento, né, por uma coisa. Então eu precisava estar em Porto Alegre. E aí tem uma canção que consegue, quando tu escuta, te dá esse sentimento. Então é uma coisa meio incrível, porque esses milhões de pessoas que nasceram em Porto Alegre, na história dela, né, também tem a grande maioria que se movimentou e veio pra cá. Então é tu se apaixonar por uma cidade. Quando a gente já tá dentro dela, talvez a gente já esteja apaixonado, né, ou seja, obrigado, é tipo família, né, a gente vai ter que gostar. Agora, quem vem para Porto Alegre de fora com esse sentimento de eu quero crescer, eu quero estudar, sabe? Eu acho que é uma paixão diferente, acredito. Então, eu entendo muito bem. Não quer dizer que os 3 porto-alegrenses do programa agora não tenham o mesmo sentimento, enfim. Mas eu acho que é um amor diferente. E aí eu deixo que vocês porto-alegrenses falem por isso, sabe? Nós fomos conquistados por Porto Alegre, eu e o Kledir. Vocês já estavam aqui vivendo ela, né?
Porto Alegre tem uma coisa, né, Carpinejar? A gente não consegue ficar distante dela, né? Eu morei fora, morei 4 anos em Brasília, e é incrível porque ela nos puxa de volta, né? Uma coisa gravitacional, assim, ela vem e te arrebata de novo, e aí você vem para um Grenal, por exemplo, né? Eu já sei, pessoal, não vai ter Grenal, já entendi a piada, mas você vem para um Grenal, aí aquilo vai mexendo contigo, ativando lembranças da infância, de quando você estava aqui ou lá. O que o Fabrício falou do mercadinho, né? Aqui no Petrópolis tem a fruteira do Paulinho, tem o café aqui da praça. São coisas tão afetivas que a gente realmente se sente puxado pela cidade. E até queria te perguntar, Fabrício, quais são as tuas... A gente está falando das nossas, os nossos lugares, né? Potter está na orla, vocês estão... Quem está nos acompanhando em imagens. Eu vim para o bairro Petrópolis e trouxe assim, bem hippie, trouxe uma canga, né? Me sentei aqui na praça, estou sentada. Bem o PG está no viaduto do lá da Borges. O que para ti, Fabrício, te traz essa força de volta de Porto Alegre? Tem lugares, cheiros, sons?
É tanta coisa. Kelly, Porto Alegre é linda para quem chega, mas é muito mais linda para quem volta. É muito mais linda. O que o Credi, PG e Potter falaram a respeito do interior, Porto Alegre também é formada por quem veio do interior. Tanto que a gente usa a térmica. A térmica é a substituição da chaleira. No interior a gente tomava o chimarrão com a chaleira. A térmica foi uma forma do interior de se adaptar na capital. Eu sou regulado pelo bairro. Eu sei que é meio-dia pelo sino da Igreja São Sebastião.
Que lindo.
Eu atravesso, eu atalho as praças. Araribóia, Tamandaré. A questão também de votar, eu voto no colégio que meus irmãos estudaram, que fica na rua, você se encontra com todo mundo. A gente conhece os atendentes do comércio pelo nome, você passa pela banca de revistas e puxa conversa. Quando você ama uma cidade, você sempre chega atrasado a um compromisso. Você sempre vai falar com alguém no caminho. Sempre. E a questão do cheiro, né? Eu acho que a luz de Porto Alegre é diferente e o cheiro de Porto Alegre é diferente. Não existe uma cidade igual no domingo. A gente tem um fogo particular das chaminés, das churrasqueiras. A cidade fica toda esfumaçada. Toda. Sempre é dobrado no domingo.
Esse foi o protesto do Inter ontem, Carpinejar. Como as finais vão ser no sábado, o Inter não, optou por não estar em final. Porque Grenal é no domingo. Então o Inter optou por não jogar os Grenais porque não era domingo. Ninguém entende o Internacional. Ninguém entende.
Isso me lembra algo que não existe mais. A Coreia do Beira-Rio.
É.
Maravilhosa. Você usava... O equivalente a hoje é R$3,5 para poder assistir os jogos. Ficava maravilha. Lá de pé, na altura, o olhar na altura do campo.
E quando tinha Grenal no Beira-Rio naquela época, os gremistas também ocupavam a Coreia. É, isso que era... Os três anéis, aliás, digo de passagem, né, no caso, né? Era a Coreia inferior e a superior. Os Grenais eram mais divididos, era 60-40. Ó, a gente já começou a ficar saudoso aqui, tá?
É.
Já começamos a ficar saudosos, enfim. E não é nenhum problema. Mas Porto Alegre está mudando, Credir e Carpinejar. Está mudando para melhor, enfim. Vamos dar um olhar mais agora contemporâneo, digamos assim. Credir, está mudando Porto Alegre. Quando tu vem para cá, tu sente ela melhor. Enfim, qual é o teu sentimento hoje, 2024, no máximo 2023, quando teve aqui?
O meu sentimento é de que ela está cada vez melhor, né? Eu vejo muita gente reclamando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas o meu amor para Porto Alegre é tão grande que eu, cada vez que eu chego, eu sinto, sabe, uma cidade muito mais contemporânea, sabe? Essa semana ainda teve o Sound Summit aí, sabe? É um acontecimento fantástico, coisas acontecem. Coisas acontecem em Porto Alegre que eu fico fascinado. Eu estava falando da minha trajetória, que vim de Pelotas para Porto Alegre, um guri do interior, eu queria estar no centro dos acontecimentos. E de Porto Alegre, eu depois peguei uma Kombi com Almôndegas e viemos para o Rio de Janeiro, porque a música naquela época tinha que vir para o Rio. Eu cheguei aqui no Rio, todo mundo falava em Nova York, eu digo, mas não tem fim essa coisa. Aí eu fui para Nova York, quando eu cheguei em Nova York, eu digo, não, calma aí, estou indo demais. Eu voltei para o Rio de Janeiro e só não voltei para Porto Alegre, porque aqui me casei, vem família, filhos, aqui ficamos. Né? Mas uma passagem que eu também queria lembrar de Porto Alegre nos anos 70, o que mostrava a Porto Alegre uma cidade tão avançada em alguns assuntos, não só nos assuntos de arte, que é o que me interessava particularmente. Eu, por exemplo, começou uma consciência ecológica para mim naquela época, início dos anos 70. A gente tinha Lutzenberg em Porto Alegre, sabe, que era um cara genial, visionário, e assistir palestras com o Lutz naquela época era uma coisa fantástica. E eu vivi um momento histórico em Porto Alegre. Eu tinha um colega na engenharia que começaram a demolir, a cortar as árvores da João Pessoa, ali para fazer aquele viaduto, que existe até hoje, perto ali da URGS, né? da Faculdade de Medicina, onde era a Faculdade de Medicina, Direito ali. E esse meu colega subiu na árvore e ficou lá em cima, para não cortarem uma árvore. E, porque não precisava, tanto é que a árvore até hoje está ali, encostada no viaduto da João Pessoa, mas está ali. Aquilo virou um acontecimento, porque o guri estava lá em cima da árvore e não descia, e virou uma confusão tão grande. Para mim, aquilo foi o primeiro registro no Brasil de uma manifestação ecológica, né, que hoje a gente vê como é que está o problema climático por todo lado. E ali, aquilo ajudou a despertar a minha consciência ecológica. Eu cito esse fato porque é um dos fatos, uma das contribuições que Porto Alegre trouxe para mim, não só a questão artística, mas também o fazer consciência de um monte de coisa na minha vida.
Que legal, que legal. Caprejar, Porto Alegre, 26 de março de 2024.
252 anos, muito melhor. A Orla, eu acho que deu uma atmosfera mágica para a cidade. Nos reencontramos com o Rio. Mas isso que o Credir está falando é um dos aspectos mais positivos de Porto Alegre. É uma cidade arborizada, com muito verde. A gente precisa de fiação subterrânea. Pelo amor de Deus, fiação subterrânea. Senão qualquer tempestade, os fios vão cair, sabe, com tantas árvores que temos, e vai ter uma poda, eu acho que é até inconsequente.
Olha, é incrível como a gente conseguiu fazer isso no programa hoje, né? A gente está sendo carinhoso, e como toda pessoa carinhosa, PG, a gente fala e fala... Tem esse problema aqui também, minha filhinha. Tem esse problema também aqui, meu filhinho. Vamos resolver
mas
isso aqui.
Mas a gente te ama.
Sem dúvida. A gente só tá te cuidando, a gente só cuida porque a gente te ama, entendeu? O PG criou uma coluna em GZH, na Zero Hora e na Gaúcha para falar dos problemas de Porto Alegre. Aí o Pedro Nessa apelidou ele de prefeito virtual. É. Aí as pessoas reclamam de Porto Alegre pro PG,
mas eu
coitado.
Falo das virtudes também.
Claro que fala. A gente tem que falar dos nossos filhos, a gente tem que falar as duas coisas, enfim.
Aliás, e aí, PG? Potter, deixa eu dar uma boa notícia até. Hoje estava conversando com o pessoal da Eletromídia. Porto Alegre vai ganhar um presente agora para os próximos meses. Não tem a data ainda certinha. O CEO da Eletromídia veio no South Summit e já adiantou a novidade. São aquelas paradas de ônibus que tem uma espécie de um painel, um totem gigante.
Já tem alguns testes, né? Dizendo que hora chegou o ônibus, alguma coisa assim, não é?
Isso já tem, mas eu agora vou contar o que vai ter.
Desculpa, o seguinte,
que já tem em São Paulo, já tem, acho que no Rio tem também, que quando tu tá esperando sozinho, especialmente a gente mulher, né, que tem muito medo de violência e coisa, tu vai poder apertar um botão e telefonar para uma atendente para tu, entre aspas, né, não esperar sozinha, para alguém te fazer companhia e para se acontecer alguma coisa, poder acionar órgãos de segurança. O nome desse projeto é Abrigo Amigo. É uma parada de ônibus em que tu usa exatamente isso.
Maravilha.
Que tu falou, né? O painel de LED ali, o totem, que já tem o horário do ônibus, já tem as linhas, quando vai chegar. Aí tu vai poder apertar um botão, como se fosse um smartphone, e ali, na hora, a atendente já aparece ali, né? Como uma pessoa, como está com
companhia.
A câmera. Exatamente,
demais.
PG.
Demais.
É muito, claro, voltado para mulher, mas qualquer pessoa, qualquer usuário. Tem um adolescente que está ali, está esperando o ônibus, está sozinho. Aperta ali e o CEO da Eletromídia diz, não, Porto Alegre vai ser contemplada agora, esse ano ainda, também recebendo esse projeto, que já tem, acho que é um presente, né? Eu contei essa novidade hoje em GZH, no dia do aniversário de Porto Alegre. Mas que legal, né? Quando a gente vê coisas que dão certo em outros lugares, é um projeto que foi premiado já no Brasil e agora vai ter aqui também.
Baita, baita. Cledir Caprejar, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui hoje. gente sabia que seria bonito e isso foi realizado. Cledir, um beijo pra ti e muito obrigado.
Valeu.
Viu? Muito
valeu,
obrigado pelo
beijo
carinho.
Grande.
Manda um beijo na família.
Beijo.
Essa,
beijo.
Essa, que família talentosa, né? Eita! É muito talento. Um churrasco domingo deve ser legal com vocês. Né?
Não, imagina, eu sou vegetariano.
A gente só coloca legume na grelha, sem problema nenhum.
Como Potter faz brócolis. Um churrasco de legumes maravilhoso.
Sem problema, sem problema. Aí eu vou pegar o violão, imagina. Imagina a impetuosidade de alguém que num churrasco da família, né, do Cledir, pega o violão e fala assim, galera, deixa eu mostrar uma música minha pra vocês. Vocês podem, deve quebrar o violão na cabeça do cara, enfim, né? Obrigado, Cledir, um beijo pra ti.
Valeu. Beijo
Valeu.
Grande.
Fabrício Capinejar, é sempre bom te ouvir. Tem um carinhoso com a gente.
Muito obrigado, queridos. Aproveitem aí, Porto Alegre.
Perfeito,
até.
Perfeito. Valeu. Senhor Paulo Germano, as pessoas reclamam da Porto Alegre pra ti, né? Tu não ganha pra isso, as pessoas reclamam, né, PG?
É, mas tem um ponto, claro, eu sempre digo, né, que no não vem tu no meu aniversário querer sublinhar as minhas falhas, né, os meus defeitos. No aniversário eu quero que tu fale direitinho de mim, pelo menos no meu aniversário. E eu acho importante a gente fazer isso, a gente critica, claro, como vocês disseram, porque a gente ama, porque a gente gosta, porque a gente quer que melhore, tem muito a melhorar, não há dúvida. Mas tem um ponto que me parece central, que tem relação com o que o Potter estava dizendo, o Carpinejar falou sobre isso, a Kelly e o Cledir, de alguma forma, abordaram isso também. Que uma cidade, Kelly, ela só consegue ser atrativa, e acho que Porto Alegre se deu conta disso, ela consegue ser interessante, né? Uma cidade realmente entusiasmante quando ela consegue se conectar com a própria identidade dela, né? Isso é uma cidade que respeita, que valoriza o que tem de único, o que tem de especial, o que tem de diferente. Aliás, isso não vale só para cidades, né? Isso vale para nós. A gente só encontra o nosso próprio valor quando a gente entende qual é o nosso diferencial. E Porto Alegre entendeu isso. O diferencial dela é a relação com o Guaíba, que foi algo que nos foi arrancado ao longo do século passado, com os aterros, com os muros, né? A própria linha do Trenzur, tudo são boas iniciativas, sem dúvida bem intencionadas, mas que de alguma forma afastaram, né, essa relação estreita que o porto-alegrense tinha com o Guaíba, com a água, que faz parte de todo o imaginário da cidade. Porto Alegre se chama Porto Alegre porque o porto está no nome da cidade, né? Os primeiros casais açorianos vieram para cá, se instalaram ali junto ao Guaíba porque era um ponto estratégico junto à água. Então Porto Alegre existe por causa do Guaíba. E Porto Alegre entendeu, como bem disse o Potter, de que 7 anos para cá, lá em 2018, quando houve a primeira revitalização do trecho da Orla, o primeiro trecho, enfim, e aos poucos a gente está vendo isso cada vez mais se acentuar. Essa relação estreita, novamente, de Porto Alegre ficando de frente para a água, ficando de frente para o Guaíba. Esse é o diferencial da cidade. Essa é a raiz, a origem da cidade, né? Isso é, de fato, a identidade de Porto Alegre. Ela está toda ali, ela está no porto, ela está no cais, que agora vai ser revitalizado. Olha que maravilha. Então, não há dúvida. Acho que esse é um ponto positivo. Acho que é o que há de melhor que Porto Alegre conseguiu colher nos últimos anos. Ela está se reencontrando com a sua identidade. E por isso a gente tem a percepção de que é uma cidade cada vez melhor, como disseram aí o Cledir e o Carpinejar.
Kelly, para acabar, contigo.
Ô, Potter,
bem na hora que os gricos da Caforré começaram a cantar, amanhecia e eu chegava em casa com asa, eu te chamei. Enfim, já passou essa fase,
acho,
né,
que
Kelly?
Todos nós já chegamos,
passou,
né?
Já passou.
Não,
essa
todos
fase.
Nós já chegamos em casa com asa e tá tudo bem, né? Hoje, graças a Deus, a gente.
E amanhecendo, pessoas, né, Kelly? Muito importante.
É.
Amanhecendo e chegando em casa, né? Enfim.
E
tá
o meu
bem.
Filho vai fazer isso também, né, Potter? Já sei,
vai.
Também. Tô trabalhando com isso, com esse dado de realidade. É, eu nasci no Hospital Fêmea, em Porto Alegre. É, meu filho nasceu em Porto Alegre. Como eu disse, eu morei fora e voltei. Então eu tenho esse sentimento, assim, me parece uma atmosfera, uma coisa gravitacional mesmo, que Porto Alegre me puxa de volta. E eu vivo um momento de aproveitar a cidade, como o Carpinejar sublinhava, em cada uma das suas esquinas, em cada uma das suas árvores, em cada uma das suas pessoas. Eu estou aqui na praça e, por causa do programa, já chegaram ouvintes aqui dizendo: a gente também adora a praça. O Zé, que está aqui, está acompanhando, está com fone de ouvido. Colorado, Potter sofrendo. A Carla está aqui também. A presidente da associação aqui, né, da praça, está aqui também. Vem cada um oi aqui para a gente. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem,
obrigada,
viu, querida?
Obrigada. Acho que até o pessoal me avisou que tu estavas aqui. Eu digo: não, eu vou aqui conversar. Então, eu sou a Tânia, né? A gente criou a Feira Orgânica, a Feira Ecológica André Foster. E agora, hoje, a gente tem o DOPA, né? Que sendo o Diário Oficial, a Associação da Praça. Né? E a gente convidou a Tati Foster para ser a presidente.
Potter conhece bem.
É, a Tatiana Foster é a nossa presidente, né, da associação, eu sou a vice. E estamos aqui na batalha para fazer melhorias para a praça, quadra, a gente está com uma parceria também, provavelmente a Melni, que vai fazer alguma melhoria em função da obra ali na Encol, mas a gente está sempre na corrida tentando reunir o pessoal aqui e oferecer o nosso melhor.
Obrigada, eu acho que é um pouco disso assim, Potter, de cada um de nós moradores, eu sei com a dificuldade que cada um tem, de abraçar a sua comunidade, o seu local e conseguir, às vezes com parceria, né, com a iniciativa privada, não há nenhum preconceito nisso, pelo contrário, a gente tem ganhos nesse aspecto e poder desfrutar o cheiro aqui das árvores, das plantas, trazer minha cachorrinha, trazer meu filho, isso faz, me faz muito feliz. Porto Alegre não me dói, Porto Alegre me faz feliz. É esse o meu sentimento nesse aniversário, nesse 26 de março.
Parabéns, Porto Alegre, muito obrigado pelo seu carinho com a gente. A gente está aqui te cuidando, né, e apontando as suas falhas e as tuas maravilhosas virtudes. Enfim, eu ganhei de presente duas crianças de Porto Alegre. Porto Alegre me deu dois filhos, né? Então estou linkado com essa capital aqui do Rio Grande do Sul para sempre na minha vida. E acho que todo mundo que está ouvindo tem um tipo de ligação com essa cidade tão bonita que, sim, a gente está lutando para melhorá-la. Parabéns para quem teve a ideia de espalhar a programação da Gaúcha hoje, né, pela capital. Foi muito bonito pra gente e a gente volta amanhã com mais Timeline.
Jax Machado, de volta talvez, ao estúdio.
Jax, um beijo.
Andressa, Mariana.
Obrigado pela equipe toda.
De tarde, enfim. O PG vão estar, né, PG? Parcão e Redenção.
Ó, os guris continuam se movimentando por aí.
Os dois preferidos meu e da Kelly.
Um beijo, e também gente. Também muito obrigado a KTO.com, muito obrigado a Kempinski Laje de Pedra, muito obrigado ao Shopping Iguatemi e também muito obrigado a PUC-RS, que tem a sua pós-graduação PUC-RS/pós. A gente se despede e tem notícia na hora certa, depois de chamada geral, primeira edição. Agora são 10 horas e 56 minutos. Tchau!
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC.